Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural da Tarde desta terça-feira conversa com o Ciliomar Tortola, diretor industrial do Grupo GT Foods. O Grupo GT Foods, localizado aqui em Maringá, é a quarta empresa de produção de aves do país, uma das 10 maiores exportadoras de frango do Brasil, tendo como países de origem do frango produzido pela GT Foods Oriente Médio, Japão, China, União Europeia, União Soviética, entre outros. E, só para você ter uma ideia do tamanho da GT Foods, 9.500 colaboradores. Agora, agradeço a participação do Ciliomar Tortola, viu? Conhecido como Cilinho, me permita chamá-lo assim, Cilinho. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui aos ouvintes da CBN.
Obrigado a vocês aí.
Ô, Cilinho, esse momento onde está dólar passando da casa dos R$4, um momento de muita apreensão na economia nacional, tanto econômica e politicamente falando, como é que um grupo desse tamanho, qual é a perspectiva que vocês estão tendo de manter aquecido o negócio de vocês, hein?
Boa tarde a todos aí, né? Hoje, com esse dólar muito alto aí, vamos dizer, passando da casa dos R$4 é um dólar, isso daí tem algumas influências negativas também, que é no sentido de tudo que nós importamos, né? Nós sofremos com essa taxa de dólar aí a R$4, R$4,15, R$4,10. Então a gente olha a exportação. No caso da nossa empresa, o que acontece? Do volume aí, dos 100% do frango abatido, 30% a 35% que se exporta. Então, aí essa vantagem do dólar um pouco mais alta é no sentido desse volume da exportação. Mas os insumos também, com dólar alto, a conta do produtor aí, ela é porto, né? Então, um dólar a R$4,10 aí no porto seria um saco de milho aí, a R$35, R$36, mais ou menos, o que seria frete? Ele faz a conta de lá para cá, né? Então, teria lá R$4 de frete, teria um milho de R$31, R$32. Né? A soja, mesma coisa. Ela vai dar lá 80 e alguma coisa, vai desconta esse frete, vai dar 80, 81 aqui em casa. Então, teu frango, 100% do teu frango, come esse milho e essa soja, e esse farelo de soja. Só que você só exporta 30, 35. Então há um custo maior na produção dessa ave. Para você ter uma ideia, um frango que nós estaríamos produzindo lá na granja R$ 2,05, ele vai para R$ 2,50, certo? Então, veja bem, você tem aí uma alta de 45 centavos por quilo de frango em virtude dos insumos, que a base da alimentação da ave é milho e soja. Então tem o lado negativo, importação de tecnologia, por exemplo, para abate, né? Máquinas e equipamentos. Um dólar e um euro alto inviabiliza, para você ter uma ideia, tem alguns projetos nossos que nós seguramos, né? Por quê? Porque o momento com esse dólar e esse euro alto não viabiliza. Projeto que se viabilizava em 5, 6 anos, agora vai 15, 20 anos.
E para o produtor...
Então, tem dois lados aí, né?
O produtor, ele vai pagar mais caro, né, pelos insumos. E há uma desmotivação? Isso você percebe uma retração em novos avicultores, ou Cirinho?
Não, porque assim, o que acontece hoje, né? O produtor, no caso, o avicultor, né, o produtor de aves, nosso parceiro, ele não está... O ganho dele não está amarrado em dólar alto ou dólar baixo, é em produtividade, desempenho da ave, entendeu? É o que comeu, converteu o quê, né? O X toneladas, X quilo de ração, converteu o quê em carne? E habilidade, tipo mortalidade, ganho de peso diário, certo? Então ele não está amarrado, você não pode amarrar o produtor em mercado. Certo? Você tem que amarrar ele em produtividade, né? Em desempenho. Certo? E aí, ele não sofre com esse dólar alto ou baixo, isso não influencia nem para mais e nem para menos no pagamento do produtor. Então, eles continuam motivados porque o frango brasileiro, né? A gente sempre fala isso, Ele hoje a qualidade dele está entre os melhores do mundo. Né? Então o que a gente tem que cuidar é como lidar com esse dólar um pouco mais alto, né? Qual a hora de fechar, a hora de sair fora, enfim. Mas o produtor, do modo geral, como você me perguntou, ele não influencia no ganho dele. Dólar mais alto ou mais baixo.
Agora, outra preocupação que o setor sempre teve, o Brasil também tem a sorte ainda de não ter tido nenhum problema com relação à sanidade. Ainda continuamos blindados com essas doenças que tanto afetam os produtores mundiais de frango, como a gripe aviária, influências, essas doenças que podem, de uma certa forma, porque são até transmitidas por pássaros migratórios. Você vê o Brasil ainda bem protegido, Cilinha?
Não, está sim. Outro, o governo federal, o governo estadual, aí, através da ADAPAR, aí, que tem hoje como presidente dela no estado do Paraná, o
Inácio Croix.
Nós estamos já, tem inclusive uma reunião marcada aqui para o norte do Paraná, por esses dias já tratando disso, você está entendendo? Então, nós estamos se movimentando a nível de governo federal, governo estadual e as indústrias do Paraná, você está entendendo? Nós já estamos fazendo esse trabalho, e lógico, esse é um trabalho, quando eu disse, da PAR é Paraná. Mas há uma movimentação a nível de Brasil pelo governo federal aí, para que a gente continue, né, fazendo o nosso dever de casa aí, que é ter os nossos programas aí, as nossas barreiras, tudo muito bem feito, para que não entre no nosso país aí a gripe aviária.
Agora, com esse ano de 2016 chegando, há alguma mudança para os seus planejamentos da empresa, uma vez que a gente sabe que o agronegócio tem aí mantido o país economicamente ativo e sustentando o negócio, os números econômicos. Agora, com relação ao investimento da empresa desse tamanho, está mantido ou vai ter alguma alteração, Cilinho?
Não, nós fizemos um planejamento de investimento final de 2016, final de 2011, começo de 2012, né? Então, nesses investimentos aí que foram planejados, nós já estamos com algumas etapas concluídas e algumas a ser concluídas ainda até o final de 2016, começo de 2017. Né? Esse planejamento, nós já tínhamos dinheiro reservado, verbas aí para que executássemos. Novos investimentos, como uma fábrica de embutido, que nós estamos ainda vendo qual município aí que fica melhor para a gente aí na fazer a construção, e a fábrica de ração, para o próprio crescimento, né, do abate, nós temos que ter toda a cadeia, né, que é verticalizada. Isso nós seguramos um pouco, né, para esperar, ver como que vai se comportar o nosso mercado brasileiro aí, né, para daí a gente fazer uma retomada. Os estudos estão sendo feitos, né, de viabilidade, tudo, de layout, definindo tudo, mas nós vai ficar em stand-by, aguardando aí como é que vai se comportar a política interna nossa. E aí sim, com segurança, a gente, já com os estudos prontos, a gente soltará essa fábrica de embutidos aí e essa fábrica de ração mais à frente aí.
Tá certo. Ciliomar Tortola, diretor industrial do Grupo GT Foods, no CBN Rural da Tarde desta terça-feira. Muito obrigado, viu, Ciliomar, por atender o nosso convite e conceder essa entrevista aos ouvintes da CBN Maringá.
Ok. Só uma ressalva, né, que eu gostaria de fazer
pois
com
não.
você, é que mediante tantas empresas aí fechando, outras desempregando, né, tendo que dispensar funcionários, a nossa atividade, graças a Deus, até agora, ainda não tivemos esse problema de desemprego aí, de ter que fazer dispensa de colaboradores, ok?
Uma boa notícia. Muito obrigado e boa tarde, viu?
Um abraço.